Olá, hoje eu te convido a entrar de cabeça na história. Olá, querido ouvinte do podcast De Cabeça na História. Eu sou o Dalton Cabeça e hoje nós vamos falar de algo extremamente importante. Sim, comida. Mas nós vamos falar de comidas estranhas, comidas exóticas. Vamos falar de como a humanidade chegou até aqui. Como chegamos até aqui, eu não sei. E para falar desse tema, no mínimo inusitado, eu trouxe ele diretamente do comentarista de portal, o nosso amigo Roger. Seja bem-vindo, Roger.
Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite. E o pessoal não tá me vendo aqui, mas acho que pela minha figura, o Dalton viu que ter comida é um assunto que eu gosto. É um assunto que eu...
Olha aí.
Que eu curto.
Exato. Nem foi pelo bullying, mas os ouvintes vão descobrir. E vamos de episódio. Ei. Antes de você ir pro episódio de fato, faz um favorzinho pra mim. Entra lá no seu Twitter, no seu Instagram, divulga o episódio, compartilha com seus amigos, marca eles lá no, na postagem do episódio, manda o link do Spotify e ajuda esse podcast a chegar a mais e mais pessoas. E vamos para o episódio. Então, Roger, vou começar com o básico aqui. Você trabalha com o quê? Porque essa minha pergunta vai casar no fato de eu saber que você já foi para vários lugares do mundo aí.
Eu sou engenheiro eletricista de formação, mas eu trabalho com automação industrial. Por causa desse trabalho, eu viajo bastante, inclusive para fora do Brasil. Hoje, agora, eu tô fazendo uma obra na Coreia do Sul e já tive a oportunidade de experimentar algumas comidinhas diferentes aqui na Coreia do Sul também. Mas, geralmente, eu fico mais na América mesmo. É a primeira vez que eu saio da América. Eu já fiz trabalho no Chile, no Uruguai, na Colômbia, e Estados Unidos, Canadá, mas pra fora da América é a primeira vez.
Então você já é um cara aí que já passou por vários lugares com culinárias no mínimo diferentes da brasileira, porque a brasileira já não é lá aquela coisa, já não tem muito um padrão, né? Tirando o arroz e feijão, a gente tem muitas comidas aí em cada região, mas querendo ou não, quando você sai do Brasil, a parada muda.
Sim, sim. A comida tá muito relacionada à cultura, né? Não tem como desassociar a cultura de comida. Então, e como eu gosto de me inserir na cultura local, a comida é uma parte essencial dessa inserção.
Eu não sei se para você... Você é um pouco mais velho que eu, e assim, a cabeça do historiador, ela dá umas viajadas. Às vezes, em sala de aula, eu falo pros alunos, você já parou pra pensar o primeiro ser humano que comeu um ovo? Porque às vezes ele pode só ter achado o ovo. Ele foi lá, encontrou um ovo de uma ave qualquer, e ele comeu, porque ele viu outro bicho comendo. Mas você fica pensando, o ser humano, quando viu da onde que saiu esse ovo? A reação dele.
Se fosse só isso, né? Mas algumas coisas que são mais incríveis ainda, existe um saborizante de baunilha que é natural, que vem de uma glândula que fica perto do rabinho do castor. Então,
já ouvi falar disso já. Olha aí.
Eu acho que o ovo é uma das coisas que a gente come que vem de um lugar estranho, mas...
É mais tranquilo, né?
Tem coisas que são muito mais estranhas do que isso.
Não, de fato, se a gente fosse listar aqui coisas que a gente consome no dia a dia, desde cochonilha e outras coisas bizarras, mas entra naquela, né? É gostoso, cara. Se é gostoso, não faz mal, não.
É.
Eu vejo, acompanhando seus stories aí no Instagram, você postando comidas típicas lá com a sua família ou na Coreia. Você fala, cara, a gente come cada coisa aqui. A gente vai na coragem. Você fala assim, por que não? É o cara falar assim, temos que ferver isso aqui por tantos dias. Se você errar a quantidade de dias, isso mata. Esse baiacu, se você não cortar a carne no ponto certinho, você errar 1 milímetro, ele mata, mas mata muito. E por que não comer isso?
né? Questão de formigas também no Brasil, né? Que tem uma população que come as formigas também. São coisas assim que são exóticas, né? Para a maioria das pessoas, mas para quem vive dentro daquela população é uma coisa do dia a dia, né? Então, tu mencionou aí da cochonilha, né, meu? A minha família lá no Peru, ela boa parte da renda deles depende de cochonilha. Então, ainda bem que...
Olha aí, ó.
Que a indústria ainda usa bastante esses corantes naturais, né?
Não, é entrar naquela. Enquanto o artificial ainda não der aquela corzinha bonita, né, de morango, vamos na cochonilha mesmo, não dá nada. Mas eu sou filho de nordestino, cara. Então, assim, coisas diferenciadas, desde teiu, avoete, tatu e outros bichos mais que o povo comia, porque era assim, ou comia essa carne ou não tinha carne na refeição, porque meu pai nasceu na década de 40, então ele pegou períodos de fome no Nordeste, períodos bem sofridos. Então comia tudo, velho. Uhum. Minha mãe tentou comer um sapo uma vez e não deixaram, mas ela tava com fome e botou o sapo no forno pra comer.
Nossa.
Então, formiga seria o de menos.
Uhum. É, tem muita coisa dessa, a comida de sobrevivência também, né? Aqui na Coreia do Sul tem uma comida que é chamada sundae, que nada mais é do que a nossa... no Rio Grande do Sul a gente chama de morcilha, por causa da nossa influência espanhola ali, né? Mas é morcela ou aquela... é uma salsicha, uma linguiça feita com sangue de porco. Então varia um pouco o nome para cada local. Mas esse sundae aqui na Coreia, ele é recheado além de carne, de porco, eles colocam também um macarrãozinho chamado danmyeon, que é um macarrão feito com fécula de batata. Ou seja, é um negócio feito para encher mesmo, sabe? É um negócio assim que...
Para dar sustância.
E essa tradição de colocar danmyeon no sundae vem da Guerra da Coreia. Quando os Estados Unidos tentou terraplanar as Coreias aqui,
né?
Ele, então, muitas... a gente não pode ficar nesses temas, mas muitas fazendas foram atacadas, foram bombardeadas. E essas fazendas produziam alimentos, né? Incluindo os porcos. Então, inclusive, o porco começou a ficar escasso e eles tiveram que dar os pulos deles. Então, essas comidas de sobrevivência, às vezes, contam muitas histórias tristes, né? Então, tipo, comer o sapo, comer turu, essas coisas.
Se for pegar, né? É pesado. Se a gente for país por país, por que a galera come aquilo ali, você vai ver. Não, nem sempre foi por opção.
Sim.
Eu vou fazer ainda um episódio falando sobre todas as participações dos Estados Unidos em tentar levar a democracia pro mundo. Teremos esse episódio mais pra frente. USA! 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 Mas eu procurei uma listinha, achei lá no site do Hype Science, 10 comidas estranhas consumidas ao longo dos séculos. E aí a gente vai aqui, são 10 coisas, eu queria que a gente fosse de forma simples, Roger. Você lê um, eu leio o outro e você fala, isso aqui eu ia.
Uhum.
Isso aqui eu ia pela curiosidade, isso aqui fala nem a pau Juvenal. Você pode começar a listinha pra gente aí no décimo lugar, o que, é que a gente tem de comida diferenciada?
Posso sim. Em décimo lugar a gente tem geleia de bexiga de peixe. A apresentação na foto aqui do Hype Science até que é bonita, né? Parece um...
Parece mel, né?
Uma compota, um mel, assim. Mas, o texto diz... Os vitorianos são famosos por várias de suas contribuições ao mundo, como pianos de cauda, avanços nos encanamentos e dramas literários sobre as pessoas sendo deserdadas da sociedade. Mas nem todas as suas invenções são conhecidas, como é o caso da geleia de bexiga de peixe esturjão. O processo envolvia o isolamento de substância chamada cola de peixe a partir da bexiga do animal. Era originalmente um ingrediente para fabricar, você acertou, cola. Mas ganhou popularidade na Inglaterra como um produto alimentício no final do século XVIII. Até hoje, a geleia ainda é usada para fazer algumas cervejas e vinhos, incluindo a cerveja Guinness. Olha, para mim é uma novidade isso. Para fazer geleias açucaradas, os vitorianos filtravam a cola de peixe com água, açúcar, suco de limão e frutas. Dava muito trabalho, mas tem gente que faz muito mais que isso para conseguir um docinho.
Mano, não dá, velho, não dá. Sabe assim, eu já não sou o cara do peixe, minha esposa é fã de sushi, para mim se não tiver frito eu já nem como. Eu como, mas não como com a mesma alegria. Aí me vem com geleia de bexiga de peixe. Você vê que a geleia já começa errado porque é de peixe. É mais errado porque é da bexiga do peixe. Fala, não, mano. Por quê, velho?
Olha, eu não sou um cara muito de doces. Eu prefiro salgados. Então, assim, eu acho que eu iria nisso muito pela curiosidade. Mas não seria um prato que eu compraria no mercado pra experimentar. Se tivesse alguém fazendo, se tivesse alguém comendo na minha frente, oferecesse, eu acho que eu ia. Mas não investiria dinheiro nessa iguaria.
Então, Nesse golpe aí, eu já vi gente comendo carne de caça e alguém falando assim, não, é frango, tipo, criança. Fala assim, ah, come fulano, pode comer, é frango. Aí a criança pega e fala, mas o frango não tem esse pedaço aqui. E comia, mas assim, não dava muita distinção, mas sei lá, bicho. É geleia feita da bexiga do peixe.
É que nem o cui, né? O porquinho da Índia, que é comumente chamado, que não é nem um porco nem da Índia, ele é um mamífero, é um roedor que é originário dos Andes. Ele é consumido desde a época dos Incas, né? Ou provavelmente anterior ainda, a Aymara, dos povos pré-colombianos, já consumiu esse. Aqui a gente usa como. Aqui no Brasil é mais comum ver como pet, né? Como animal de estimação.
Não no Nordeste. É. Se você vacilar com desse lá, o pré-azão vai frito e fica gostoso, menino.
I did! Tem essa, né? Muitas pessoas que vão lá pro Peru e querem comer, o restaurante já serve sem a cabeça, pra não ter aquela identificação do bicho, né?
Não ter o choque, né?
Não ter o choque.
Ah, meu Deus! Stuart Little!
Tem gente que tá acostumada a comer coelho ou algum outro animal pequenininho, assim, e realmente ele se parece muito, mas quando chega com aquela cabecinha parecendo um rato, ele assusta.
Você fica preocupado, falando, Mickey, você está bem? Vamos seguir, então. Aqui na nossa lista, em nono lugar, nós temos o muktuk, que nada mais é do que carne de baleia. Só que ele é, assim, ele é um pouco da pele da baleia ainda com uma camada de gordura. Aí você fala, mas por que que alguém comeria isso? Essa pele de baleia, ela é baleia da Groenlândia. Dizem, né, aqui é a nossa pesquisa, que ainda é mais gostosa, dependendo do tipo da baleia que for. Que ele é muito consumido de formas diferentes. Salgado, doce, frito ou em conserva. E o sabor dessa gordura, ele é descrito como sendo parecido com noz, com a pele sendo borrachuda. Na foto, cara, se você pegasse assim, sei lá, uma carne de porco, alguma coisa que tá muito gordurosa, parece só um sebo. Isso aqui não dá, velho.
O problema na foto, assim, é que não dá também uma dimensão, né? Não dá uma referência.
Mas é gordura, cara. Você pensa que é gordura?
Mas parece parece realmente muito gordo, né? Uma carne bem...
Eu não sei se você já comeu peixe de couro, que às vezes, quando ele é muito grande, peixe de couro quando é muito grande, ele vem assim com essas sobras de gordura na barriga.
E fica meio...
Aí você pensa um pouco da pele e um pouco da gordura.
Cara, o que me chamou a atenção nisso daqui foi esse negócio de o gosto sendo parecido com noz. Como que, né? Um mamífero.
Não, mas aí de novo, se a gente for pensar na história da evolução da humanidade, por que que diabos a galera tá comendo gordura? Depois que o ser humano descobriu o que é sal, açúcar e gordura, nossa vida é outra.
Ah, sim.
Então, pra galera que tá na região muito fria, porque o ser humano teve que se adaptar. Fala, a gente tá aqui na região da Groenlândia, super gelado e tal. Qual a opção? É peixe? Ah, tem o quê? Tem baleia. Pô, baleia é uma grande reserva de comida, mas com certeza boa parte ali não é carne. Gordura.
Sim, né, gordura, e eles têm que achar, ali fala também que, né, tem rico em vitamina C, então eles têm que achar alguma fonte de vitamina C pra não perder os dentes, né?
Senão dá o escorbuto, né, e fica banguela. Não, cara, isso aqui é tipo assim, você fala assim, ah, mas a galera comia porque não tinha opção. Cara, eu acho, e aí estamos em 2023, que já tem opção, mas a galera fala, não, mas é gostoso, cara, come também, confia. Eu como buchada, então eu já sofro preconceito de uma galera. Eu fiz uma dobradinha com um caldo de mocotó aqui semana passada, minha esposa falou que tava fedendo merda, mas tudo bem.
Ah, eu acredito.
Ela não é filha de nordestino, eu perdoo. Eu acredito.
Bom, em oitavo lugar tem uma coisa que eu achei... Assim, a foto é bonita, mas não me pareceu tão apetitosa, porque, de novo, é pra ser um doce, mas é uma torta de vinagre. Eu nunca consegui... Vou tentar entender aqui como é que é feita. Ninguém sabe exatamente como foi a primeira torta de vinagre. Mas a receita remonta dos meados de 1800. Talvez o vinagre de maçã passou a ser usado como condimento porque era mais barato do que fruta ou suco de limão. Então, de novo, a gente volta naquele negócio da escassez, né? Faltou limão, o que, que vamos usar de ácido no lugar? Vinagre de maçã. Nos Estados Unidos, a torta é apelidada de torta de limão do pobre. Então, a gente já...
Limão do pobre, ou seja, você pobre que não tem dinheiro pra comprar limão, sobra esse aqui que restou pra você é vinagre, vai.
Então, basicamente é isso, é substituir o limão uma coisa mais barata, o vinagre no caso, né? Daí a gente volta naquela história ali do cara colocar macarrão dentro da morcilha, né? Eu substituí uma coisa...
Não, cara, a humanidade ela se supera, né?
Uhum.
Que é assim, aí ele ainda diz aqui no site que durante a Grande Depressão, né, crise de 29, as pessoas misturavam bolacha e suco de limão pra fazer um recheio com gosto de maçã. É muito brasileiro. Você comeu muita coisa na sua vida que era pra ser tipo tal coisa. Porque não era. É pudim de pão. Não era nem pudim, nem era pão. Era um resto de pão moído com alguma coisa. Aquilo é ruim. Tem gente que gosta, eu não gosto.
É, eu também não gosto.
Mas, assim, é o lance de tentar emular algo, porque não tem como fazer aquele algo. Fala assim, ah, eu quero fazer uma comida e tal. É, eu comi um camarão num restaurante, aí, mó camarão chique, com 4 tipos de queijo e aquilo. Tentei comprar em casa, ficou muito ruim. Muito ruim no sentido assim, tava gostoso? Tava, mas não tava nem perto do que o restaurante fazia. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro pra comprar os ingredientes que o restaurante usou. Simples assim. Seguindo na lista, sétimo lugar aqui, eu acho que não tá bem numa ordem do que é pior, do que é mais gostoso, mas a foto é terrível, que é uma salada de gelatina. Sim, você não leu errado, ou melhor, você não ouviu errado, é uma salada de gelatina. E ele vai dizer que em 1950 se tornou em uma mania, os alimentos prontos, tornou a salada de gelatina popular. A galera fala assim, por que não? É, salada congelada, aí tem camarão, couve, nabo, carne, legume. Gelatina, se as pessoas soubessem como é que gelatina é feito, a origem, muita gente já não comia gelatina.
Uhum.
Já começa por aí. E uma salada de gelatina é pegar todas aquelas coisas que talvez você não comeria no dia a dia, jogar a consistência da gelatina e colocar na geladeira. É, eu vejo pelos seus stories que você compra muita comida pronta aí nos mercados, né, na Coreia.
Uhum.
É fresca essa comida ou é aquelas comida que a gente vê aqui no Brasil, tipo, joga água e ela vira uma comida de mentirinha?
Geralmente eu compro comida já fresca mesmo, porque nesse hotel que eu tô, eu não tenho micro-ondas, não tenho nada, então eu compro o kimbap, né, que é como se fosse um sushi, um enroladinho, assim, é o arroz com algum recheio dentro, geralmente algum carne de porco ou de galinha enrolado numa alga. Parece muito com um sushi, só que ele é um pouco mais grosso. E eu compro fresco isso. Ou no mercado que tem na minha frente, ele tem sushis também, ou alguma coisa... Eles chamam... Agora não vou lembrar o nome, em coreano.
É comida.
Mas ele é um tofu recheado, assim, sabe? Então eu compro geralmente esse tipo de coisa. Quando eu tô com muita... muita, assim, enjoado de comer arroz, eu compro de vez em quando algo tipo um cup noodles aqui. O problema é que os cup noodles daqui da Coreia são muito picantes mesmo, assim, sabe?
É, a galera aí gosta de uma pimenta mesmo. Eu vejo alguns influencers que pegam esses produtos, né? Produtos asiáticos, quase que no geral, de cup noodles, de miojo, essas coisas, sempre é tipo pimenta extra, extra.
Uhum.
É agressivo.
Eu adoro pimenta, eu amo pimenta, só que eu tenho algum problema de estômago, então eu evito às vezes.
Não é o recomendado, né?
É.
Mas assim, década de 50, pela história, a gente vai ter muito essa questão dos produtos enlatados ganhando mercado, que é o pós-guerra, né?
Sim.
A gente já pega ali um pós-guerra, o mundo já mudando um pouquinho essa visão de alimentícia, de guardar, de estocar. É interessante pensar, mas não, salada de gelatina é cretina. Essa aqui é cretina.
Essa salada de gelatina é a versão doce do cuscuz paulista, né, pela foto.
Nossa, aquele feito com resto de comida de pia?
É, aquele do ralinho da pia ali, tu faz um...
Credo, que nojo, que horror. Você, paulista, por favor, não faça isso não, velho. Isso é crime, velho. Você tinha que estar preso. Se você serve isso pra alguém na sua casa, o intuito é que a pessoa não volte. Meu Deus, aquele é criminoso, velho. É muito feio. Mas vamos lá, você falou do Stuart Little no outro, olha aí, ó, apareceu.
Seguindo a lista, então, arganaz recheado. E arganaz não é nada mais, nada menos do que um pequeno roedor, um ratinho. Então, na Roma Antiga, eles pegavam esse bichinho, engordavam ele, depois recheavam com nozes, passavam mel, em especiarias e mandar pra dentro.
É um hamster, cara. É. Você que tem em casa um hamster bonitinho, você fala assim, nossa, ele só come essas sementinhas, essas frutinhas, essas comidinhas boas, qual será o gosto dele? Sim, tem pessoas que pensam isso, e lá na Roma Antiga, até, eu imagino, aí vamos de novo, a gente julga, mas a gente não pode fazer isso na história, a gente tem que tentar ser, não ser anacrônico. Imagina o cara tinha uma praga de rato, porque o hamster, querendo ou não, é um rato.
Uhum.
E aí se ele não elimina uma determinada parte dessa população, ela pode atacar um armazém e destruir ali um alimento, contaminar. Então, até pra ter um certo controle, cara, iguaria, velho. Vai virar lanche. Torradinho, então, ó.
Sim.
Só não deve dar muita carne, né?
E geralmente esses bichos, esses... quando me vem minhas fotos no Instagram, por exemplo, eu comendo o porquinho da Índia, a primeira pergunta que faz é, tem gosto do quê? Daí, eu geralmente, eu rebato com outra pergunta. Eu pergunto, já comeu coelho? Porque, geralmente, os bichos, eles têm um gosto que eles consomem, acaba influenciando no gosto da carne. Então, assim, o que muda realmente é a questão de gordura e tal. Mas o porquinho da Índia, a textura e o sabor se assemelham muito à carne de coelho. Eu acho que esse arganaz não passaria muito longe também. A diferença é que ele parece ser menor. Ele seria mais um petisco mesmo, né?
É, não. Isso aqui o cara precisa de vários para poder dar uma alimentada.
É, sei lá. No barzinho, na Roma Antiga, o cara poderia estar comendo um desses arganazinhos aí e uma cervejinha.
É, não. Isso aí é um patrício. Um patrício, meu amigo. Alguém influente, alguém poderoso. O cara rico. Ele ia lá e fala, não, me traz 50. Pode, você não pode, você era um plebeu.
Certeza.
E olha lá, se não fosse escravo. Mas você falando disso aí, eu já vi, por exemplo, ah, tal animal foi alimentado com trufas, tal animal foi alimentado só com tal coisa, porque o objetivo é fazer com que o sabor seja predominante na carne daquele animal.
É, o Ramon, né, o presunto...
Pata negra.
O pata negra, ele é o porquinho lá, passa os últimos meses da vida dele comendo só bolota de carvalho, né? E pra ficar com gostinho de amendoado.
Isso aí que é engenharia alimentar, tá vendo? Isso é coisa de doido. Mas seguindo aqui, tá aqui em quinto da nossa lista, nós temos a garça assada. Por que não comer garça volta. Por que não comer garça assada? E assim, ele vai dizer que num dos primeiros livros de culinária, né, publicados em inglês, lá em 1390, eles já tinham aí algumas receitas, né, tinha uma variedade de receitas, e entre elas... Tínhamos aí bolo branco e frango, a focas, golfinhos, baleias, grouls e até as garças. E aí ele vai trazer uma explicação aí, porque assim, é um pássaro, é uma ave. Desculpa você que tem passarinho em casa, mas eu acho que um dos animais que o ser humano come, que eu acho relativamente tranquilo, são aves. Porque se a gente come galinha, se a gente come, sei lá, avestruz não, mas a gente come um monte de carne, né? A verdade é essa, de várias aves diferentes. Por que não a garça? E só tem um problema, né? Não deve ter muita carne. Ele fala aqui que alguns aqui chegavam até 2 quilos. É um franguinho pequeno, né? Um galeto.
É carne de caça, né? Uma ave desse tamanhinho ali, um cara caça, faz um...
Não, e assim, de novo, não era comida pra qualquer um, né? Você pensar que isso aqui, pra você fazer um banquete, você tinha que ter dinheiro, porque é uma ave que não é tão fácil de achar, não tem tanta carne, e o livro, que é o livro de receitas, ele aconselha a assar a garça inteira envolta em bacon e gengibre. Então, de novo, é comida pra gente chique.
É.
Você vai continuar comendo esse frango de granja aí que cresceu em 3 meses.
Deve ser meio seca a carne, né? Pra envolver em bacon, pra deixar ela suculenta, deve ser uma carne meio magrinha.
É porque naquela época não tinha a técnica de dar cachaça pro peru pra ele ficar macio. E aí, pode isso ainda? A galera da internet, isso ainda é uma coisa que é tolerável? O cara fala, ele vai fazer o peru pro Natal, ele ainda pode dar cachaça ou o Ibama vai te prender, você vai ser cancelado na internet? Qual o nível que será tá essa situação? É uma boa pergunta, mas tudo bem. Um dia a gente descobre. Com licença, vou interromper rapidinho este episódio para um recado importante.
Por enquanto tá tudo tranquilo.
Quer ajudar o podcast a crescer e ter mais episódios?
Sim!
Contribua através das plataformas de apoio. patreon.com/decabeçanahistoria, picpay.me/decabeçanahistoria.
Aceita as Pix?
Ou pela chave Pix na descrição do episódio. Confira qual plano cabe no seu bolso. Todos os planos garantem acesso a um grupo exclusivo de apoiadores no Telegram.
Que demais!
Um agradecimento especial ao nosso apoiador Roger Manrique. Ele assinou na categoria Forrest Gump. Faça como ele também e apoie o podcast de Cabeça na História e faça com que o podcast possa crescer cada dia mais e mais em qualidade. Agora, vamos voltar para o episódio.
Bom, seguindo a lista, ovo de iguana preta. Eu não sei se você já viu ovo de cobra.
Já.
Mas a descrição do ovo da iguana aqui me pareceu muito com ovo de cobra, assim. Então, provavelmente todos os... Eu não conheço todos os répteis, eu não conheço ovos de répteis, mas aqui fala que o exterior tem a aparência do couro de iguana. Couro da iguana preta. E faz parecer intragável para a maioria das pessoas. E isso vem da cultura maia. Porque os maias... Eles não consumiam... Quando os europeus chegaram aqui, eles falavam que os maias tinham um estilo de quaresma na comida deles, porque eles consumiam pouca carne. Eles comiam mais plantas, cultivavam abelhas, insetos, mas não tinham grandes mamíferos. E uma das coisas que eles comiam era o ovo dessa iguana, que depois foi para a Europa e provavelmente, de novo, foi para parar na mesa de algum burguesinho safado aí. Porque não devia ser barato importar ovo de iguana da América do Sul, né, naquela época.
Eu não lembro agora, eu acho que é a capivara. Se eu não me engano, é a capivara, que era considerada peixe no Brasil, pra na época da quaresma os caras poderem comer carne burlando o sistema. Tipo assim, esse rato que tá nadando é um peixe, porque ele fica dentro d'água. Então se a gente comer a carne dele, Deus tá vendo lá de cima e não vai achar que é pecado. Você, cristão, que faz a quaresma... Você comeria capivara? Olha aí, é um peixe pra igreja católica.
Eu já comi capivara. Já comeu capivara?
Eu já comi muito bicho. É. Capivara... Ó, desculpa você, fiscal do Ibama, não foi agora, vida adulta, eu era criança, meu pai trazia carne de caça, meu pai já é falecido, não dá nem pra processar ele, tá?
Na lei, dentro da lei, é errado, né, criar animal silvestre.
Mas eu comi paca, cutia, capivara. Eu acho que eu não comi carne de cobra, mas de outros bichos, ixi, comi tudo. Javali também.
Ah, de cobra, acho... Também não. Ele é javali, lagarto.
Não, tio. Tio é comum, pô. No Nordeste, lá, minha mãe, onde ela mora lá, ela fica vigiando as galinhas pro tio não roubar lá. Roubar os ovos, roubar pintinho. Bicho é cabuloso.
A gente tem um bem grande lá em casa, só que esse não, acho que não vai pra panela.
Ele é de estimação ou é porque ele tá debaixo da sua casa?
Ele aparece lá. É que a gente tem galinhas lá em casa, né? Então ele ronda procurando...
Tá vigiando, ele tá vigiando pra você. Relaxa. Seguindo aqui na nossa lista, eu acho que esse aqui é o mais tranquilo dessa lista. É daquelas coisas que você fala assim, por que que isso aqui tá na lista? Porque alguém inventou, que é o sanduíche de torrada. Você não ouviu errado, é um sanduíche de torrada. Assim, apesar de não causar ânsia, como a maioria dos itens dessa lista, é um sanduíche de torrada, só isso. Tipo assim, é um pão com pão com pão.
Isso é comida larica, né, cara?
Bicho, eu fico imaginando o cara falar assim, o que eu vou colocar no meu sanduíche? Aí ele olha pra um lado, não tem nada, olha pro outro, aí ele fala, e se eu colocar uma fatia de pão no meio do pão?
Abre a geladeira, parece um coco, né, só é branca e cheia de água.
Não, e tem toda uma história do Conde de Sandwich, que é o cara que vai criar esse alimento e tudo mais, só que você pensar que isso vai sair num livro, tá publicado isso num livro. Em 1861, o livro Miss Beaton Book, ou Of Household Management, foi publicado com a receita de sanduíche de torrada. Maluco, é pão com pão, velho. Pão com pão, não tem nada demais aqui. Pra quê? Aí tem as variações. Agora as variações... variações incluem ovos, feijão, sardinha e cenoura. Agora faz sentido. É um sanduíche normal, mas pão com pão é foda, velho.
É, né?
Me agride. Pão com pão me agride.
Tira o pão torrado do meio e coloca um presunto. Vai chamar ele de sanduíche torrado ainda? Não, né?
Isso é coisa de... isso aqui foi maconheiro. Isso aqui é... Porque a gente sabe que a galera já usa...
É, certeza. Isso aqui é comida larica, cara.
Há muito tempo. Isso aqui foi coisa de maconheiro. Eu falo assim, bicho, eu preciso rechear. Mas com o que eu vou rechear? Pão, 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 vou pôr pão no pão. Ok, né?
Mais um da lista aqui, âmbar cinza. Na foto parece uma pedra, assim, ou até um...
É, isso aqui tá com cara de pedra mesmo.
Ou até um, sei lá, uma barrinha de sabão, uma coisa assim, não é mais uma pedra mesmo. E na China antiga eles acreditavam que esses pedacinhos de pedra que eles achavam no mar era... saliva de dragão. Só que, na verdade, o âmbar cinza, ele vem das baleias também. Mas, precisamente, da outra extremidade da baleia. Não é da saliva, tá? Essa mistura de gordura e suco biliar se forma quando as baleias tentam digerir substâncias rígidas, como os bicos da lula. Ah, então, provavelmente, aqueles pedacinhos mais escuros dentro dessa pedrinha sejam... alguma coisa queratinosa aí, como o bico da lula, né? O animal não consegue processar, então é liberado mais ou menos como um cálculo biliar. E daí, esse cálculo biliar flutua, perde um pouco de água e acaba virando essa pedrinha. Duro e seroso. Cara, esse negócio aqui realmente, ele... Na foto parece menos ofensivo, mas quando tu vai ler o texto...
Agora, posso te contar um segredo?
Diga.
Segredo, é segredo. Se você achar uma parada dessa na praia, talvez você vai passar e vai meter o pé. Mas se você achar um âmbar de baleia específico, que é usado pra fazer perfume, perfume de luxo mesmo, é coisa assim de milhares de dólares. Tipo, 300 mil dólares, 400 mil dólares. Uma quantidade que isso é vômito de baleia, velho. Uhum. Isso é vômito de baleia.
É, ali em Santa Catarina, ali na Praia do Matadeiro, eu vi um cara caçando, né, procurando esses âmbar na praia lá. Ele disse que vale muito, muito dinheiro mesmo, assim, esse negócio.
É pra fazer perfume, né? Aqui no texto ele ainda fala que na Pérsia ele era servido com sorvete de limão, devia ficar uma delícia, vômito de baleia com sorvete de limão. Os franceses já colocavam no chocolate quente, ou seja, chocolate quente com vômito de baleia, e já... com o declínio aí das baleias e cachalotes, a iguaria vai se tornar rara e é ilegal nos Estados Unidos, mas não na Coreia do Sul. Se você achar aí...
Uhum, eu levo pra...
Com sorvete de limão, fica a recomendação.
Leva pra raspar em cima do sorvete.
E por último, nós temos o so. Só. Não tem acento, não tem nada, deve ser só ou sou?
Não, eu acho que é sou.
Sou. Esse prato é uma raridade aí da culinária japonesa. É o único laticínio conhecido da história da cozinha do país. Aí você fica assim, é o único? Estranho, né? Produzidos entre os séculos 8 e 14 no Japão, principalmente para as pessoas das classes nobres, o sô era feito fervendo o leite até que se tornasse uma substância pastosa, semissólida. E aí, velho, isso é quase um doce de leite?
Pois, pela descrição parece, né? Porque assim, se tu aquecer o leite devagar até ele virar uma substância pastosa, acontece a reação de Maillard, né? E essa reação de Maillard faz com que o gosto dele fique adocicado, ele carameliza.
Sim. O aspecto, assim, visual tá parecendo.
Parece muito um docinho de leite mesmo isso daqui. Provavelmente, aqui fala que tem o gosto, lembra o iogurte, mas... Provavelmente seja tô tentando conjecturar, assim, pelo jeito que é feito, né? Mas, provavelmente, eu acho que teria um gosto um pouco mais adocicado do que o gosto do iogurte, assim, que voltando para um acre, né? Uma coisa que lembra a fermentação.
Então, cara, de novo, esse aí é outra coisa que se você for questionar, você fala assim, cara, alguém olhou para uma vaca e falou assim, se eu tirar o líquido que tá dentro da barriga da vaca ali e beber também, porque o bezerro tá tomando e não tá morrendo?
Tá crescendo, bonito.
Por que não? Deixa eu tomar um leitinho dessa vaca aqui.
Eu, hein? Sai fora.
O cara, a gente... É a humanidade. Vamos lá, Roger. Eu quero que você faça agora um top 3. O que, que você comeria dessa lista? E top 3, o que você não comeria? Fala assim, isso aqui eu vou, isso aqui eu não vou.
Dessa lista, provavelmente o top 1 seria a garça assada, né? O mais fácil.
O mais fácil, né? Não, não é o mais fácil, mas deve ser saboroso.
É. O arganaz eu também iria como um petisco. E pra ficar um pouco mais estranho, eu acho que eu ia no muktuk, que é a baleia fermentada do Ártico lá.
A gordura de baleia.
A gordura? Só pra não ficar numa lista meio minha do que eu vou facilmente. Seja tão...
O pão com pão não, né?
É, no pão com pão não. Esse eu já comi e não...
Em outros momentos da vida, né?
É. E o que eu não iria de jeito nenhum é um pouco mais difícil, sim. Porque, como eu falei, eu gosto de experimentar... coisas diferentes.
É vida louca, né, cara?
É, mas assim, o que não me chamou atenção mesmo, já o primeiro, geleia de peixe, lá da bexiga de peixe, não me chamou atenção por ser uma geleia e outra por ser de bexiga de peixe. A torta de vinagre, eu acho que eu também não iria por causa da...
Limão de pobre, pensa, limão de pobre.
Do limão de pobre ali, né? E, apesar de eu gostar de gelatina, a aparência daquela foto do número 7 realmente tá... Parece que tem umas azeitonas no meio até, por isso que eu disse que parece um...
Tem tudo aqui no meio, cara.
Parece um cuscuz paulista, porque parece que realmente tem de tudo ali, né? Então era essa ali minhas listas. E tu, qual que não iria de jeito nenhum?
Cara, eu acho que assim... Não comer mesmo, a gente começa pelo lógico, geleia, velho. Essa geleia é feita de bexiga de peixe, velho. Não, cara, não dá. Eu já tratei, eu sou filho de pescador, já tratei tanto peixe, eu limpei tanto peixe, eu sei como é que é a barriga de um peixe por dentro. Fala, não, velho, isso aqui não parece legal. Consequentemente, o muquituque aqui, que é gordura da barriga da baleia, eu falei, não vai, não desce também. E assim, de resto nessa lista, talvez, não sei, o ovo de iguana. Porque, assim, não é um ovo de ave, né?
Uhum.
Ovo de ave a gente ainda fala, dá pra provar, mas é ovo de um réptil. Então, não sei. Não é aquele ovo, tem um... Caramba, não sei se é o Quinterra.
O ovo de mil anos?
Como é que... Não, tem um... Eu já ouvi muito na Redcast. Ah, é um ovo que eles deixam o pintinho quase que gerado. E aí depois eles comem aquilo. Eu esqueci o nome.
Sim, eu não sei o nome também.
Se eu lembrar o nome, eu vou colocar na descrição do episódio. Que é uma coisa... Nossa, ali sim consegue ser nojento em muitos níveis. Eu acho que nesses três aí eu não ia.
Esse ovo de 100 anos, que é aquele ovo... que ele tem um aspecto escuro. Ele é... Mas ele não chega a ser um ovo germinado, que é comum aqui na China, né? É um ovo de pato que fica fermentando embaixo de uma camada de cinza, de alguma coisa. Aquele eu iria, mas esse realmente que tem um... tem um pintinho dentro ali é...
É o balut. Eu pesquisei aqui agora. Eu recomendo, se você for almoçar ou jantar, que você não olhe no Google Imagens o que é o balut. Mas é daquelas coisas que a humanidade come e você fala, por que, Deus? Por que nos abandonaste?
Uma das coisas que eu comi aqui, que foi uma das coisas realmente que é bem diferente, foi larva de bicho da seda. Eu vi no mercadinho ali, na feira, eu fui numa feira dessas de rua, vi a mulher vendendo e disse, não, isso eu tenho que provar. E comprei um potinho. E, cara...
E aí, gostinho de pipoca?
O pior, assim, que o gosto não é tão ruim. O gosto, ele é salgadinho, sabe? É um petisco mesmo, assim, pra comer com... Se eu tivesse com uma cervejinha na mão, acho que ia mais liso. Só que... O cheiro e a textura foram assim que me incomodaram muito e eu não consegui acabar o meu copinho de Bondeg.
Até porque se você estivesse comendo, talvez sem saber a origem, o cheiro te incomodaria, mas talvez o cérebro desse uma desligada.
Sim, mas assim, não tem como desligar, porque o cheiro é de... Sabe quando tu compra um pneu novo, sabe, pra tua bicicleta ou pro teu carro, aquele cheiro de pneu novo, é esse o cheiro que tem aquele negócio, sabe, é muito estranho.
Ok.
E a textura, ele é um inseto, né, então ele é, tem uma camada, um exoesqueleto, e por dentro ele é macio.
Tem um croque por fora e ó...
Um squish por dentro.
Uma lemolência por dentro, ok. E é isso, meus queridos. Chegamos aí ao final desse episódio. Depois a gente faz uma parte 2 falando de comidas em outros momentos da história. Roger, muito obrigado pela sua presença. Faça aí seus jabás, deixa suas redes sociais, onde é que a galera te encontra. Se é que você quer que a galera te encontre, que você tá bem longe no exato momento.
Ah, eu que agradeço pelo convite. Eu adoro falar sobre comida, eu adoro comer. Mas nas redes, o pessoal vai ver mais falando sobre notícias no podcast Comentarista de Portal. O link vai estar no post aí, eu acho. No Twitter, para me ver pistolando, eu sou o Roger Manrique, @RogerManrique. Eu também tô no Blue Sky, meio inativo por enquanto, que aquela rede ainda não decolou.
Ninguém tá usando ainda, mas tudo bem.
É. @RogerManrique também. E no TikTok eu falo um pouco sobre tecnologia, sobre pentest, alguma coisa assim, um pouco mais técnica. E @Roger.Manrique. São esses três principais. Os outros aí que tu mencionou, o Instagram, infelizmente, eu guardo mais pra amigos próximos e a família.
Amigos e família.
Então, fica só na vontade aí do pessoal ver eu degustando bondeg e sundae na Coreia do Sul.
Você tem que fazer que nem os influencers, fala assim, se você quiser acompanhar esse conteúdo, você vai pagar pra assistir o Close Friends, é tipo, reservado.
Não tô nesse nível ainda.
E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Teremos outros episódios como esse, outros episódios com convidados lá do Comentarista de Portal. Esse episódio aqui tá saindo depois do episódio que o Thiago gravou e eu ainda vou gravar com o Adrien ainda, que vai ser o episódio provavelmente que vai vir depois desse. Beleza, galera? Valeu, então. Tchau, tchau.
Tchau, pessoal.
Este programa foi editado por Audi Edições.